Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. A convidada desta semana é Cristiana Lopes, abreviatura Cris Lopes, natural da Gafanha da Nazaré. Assina um livro, Mil Nails, Cidadãos do Mundo, Relatos da Nova Diáspora. Estamos a falar, se quisermos em sentido lato, de imigração, mas de uma imigração moderna, aquela que já vem para cá dos anos 90, do ano 2000, e que se afirma no mundo. O lançamento do livro acontece, ou aconteceu, para quem está a ouvir este programa, às quartas, no domingo de manhã. Nós estamos a gravar antes da apresentação, no domingo às 8:30 da manhã. A Cristiana, bom dia, ou boa tarde para quem ouve, obrigado pela presença. Este lote de pessoas, este conjunto de pessoas que se retratam aqui no livro, como é que se chega ao conhecimento desta comunidade?
Antes de mais, bom dia, boa tarde e obrigada pelo convite ao Carlos e à Rádio Terra Nova. Pronto, eu tive a ideia de escrever um livro sobre mim, um pouco depois de, pronto, viver 5 anos no México. Voltei para Portugal e senti que havia muita coisa que eu queria dizer, mas que são coisas que se vão esquecendo ou que não se podem dizer, pronto, numa conversa, por WhatsApp ou por Messenger, e senti que queria guardar as minhas memórias de alguma maneira. Depois, ao falar com amigos, senti que também podia contar a história de outras pessoas. E tenho uma vasta rede de amigos portugueses da minha geração, de 30, 30 e poucos anos, que vivem também fora de Portugal. E decidi convidar alguns para falar também sobre a história deles e para falar sobre o percurso deles fora do país.
Ou seja, vocês trocavam, digamos assim, informação, iam pontualmente conversando das experiências e há um momento em que você tem a necessidade de revelar estas histórias. Porquê? Isto é o quê? É um ponto de situação na vida? É uma catarse? É o quê?
Foi, sim, pronto, 5 anos foram muito significativos para mim e houve muita gente que me disse que eu estava diferente. Eu fui para o México com 22 anos, voltei com 27 anos e realmente mudei. Não sei se mudei por tornar-me mais adulta e mais madura ou se foi o viver lá fora que me mudou. Eu penso que foi os dois, uma mistura dos dois, mas a verdade é que a minha personalidade mudou muito por causa do ambiente em que eu vivi 5 anos no México, com pessoas de outras culturas, com ambientes muito, muito internacionais, que não teria aqui em Portugal.
Já agora, então, vamos se calhar fazer aqui uma viagem cronológica. Okay. Quem era esta Cris aos 22 anos, ou aos 18, 19, 20, 22 anos? Era uma estudante universitária?
Sim, estudei gestão em Aveiro. Fiz parte da IASEC, que é uma associação de estudantes internacional que está presente em várias universidades do país e que promove oportunidades de liderança e estágios internacionais. Eu era líder na IASEC, fui primeiro diretora de recursos humanos na IASEC Aveiro e depois fui para a IASEC Portugal para um cargo já a tempo completo depois de terminar a universidade. Pronto, era mais voluntariado, não recebíamos assim um salário, era mais uma bolsa. E depois, pronto, fui criando a minha rede de contactos e tinha muito aquela coisa de, pronto, mesmo na universidade falava com imensa gente, ia a imensas festas, é verdade, e mesmo na IASEC participava em muitas conferências, criava mesmo muitos contactos, tinha muitos amigos de muitas nacionalidades diferentes e penso que era a Cris antes do México, era assim, era muito...
Uma pessoa descobridora.
Sim, assim, muito aventureira, não tinha medo de falar com ninguém, não tinha medo de falar em público, não era tímida.
Aliás, na associação eu creio que desenvolvem esse tipo de capacidades, não é? Sim,
de preparar conferências, de mesmo dar as conferências, de dar formações, de liderar equipas, tudo. Então, pronto, eu era muito aventureira e então decidi depois comprar o que estava a vender, que eram os estágios internacionais, porque eu fazia parte do comitê de seleção que selecionava os portugueses para irem lá para fora.
E candidatou-se a si própria.
Sim, a mim própria.
Mas isso foi um acaso? Surgiu aquela hipótese em concreto que lhe agradava?
Na altura, porque aquilo são mandatos de um ano, e quando terminou o meu mandato na IASEC Portugal, eu tinha três hipóteses. Tinha a hipótese de voltar para Aveiro e fazer, continuar o mestrado, até porque eu estava, inscrevi-me pensando que podia fazer o mestrado desde Lisboa, cá em Aveiro, mas sim, mas nem sequer tentei depois. Então pensei, se calhar volto para casa dos meus pais e vou fazer o mestrado que adiei. Outra hipótese era, era continuar na associação, mas noutro cargo, porque depois já há cargos internacionais, eu podia ir para a IASEC noutro país, também ter um cargo de liderança, podia mesmo eu concorrer para presidente da IASEC Portugal, mas depois quando eu pensei, será que eu quero mesmo ser presidente da IASEC Portugal? E a única motivação que eu tinha para ser presidente era ir às conferências internacionais. Então pensei,
portanto, não. Queria era circular.
Sim, então eu pensei, não, se calhar se o que eu quero é viajar, se calhar o melhor é mesmo concorrer a um estágio internacional, que era a terceira opção. E então depois decidi candidatar-me. A base de dados da IASEC, nós entramos, passamos um processo de seleção e entramos na base de dados e depois temos acesso às propostas de emprego. E nós candidatamos e eles decidem entrevistar-nos ou não. Pronto, é um pouco por mútuo interesse. Uma empresa no México, a PricewaterhouseCoopers, uma consultora
internacional,
decidiu contactar-me, entrevistar-me e pronto, depois fui selecionada.
Fez os processos de candidatura,
sim,
normais,
entrevistas? Sim, entrevistas. Penso que fiz também um case study, um trabalho.
E quando ouviu falar de México? O destino era interessante? Havia alguma resistência?
Isso também é, foi um pouco porque eu escrevi o livro, porque há muitos estereótipos em relação ao México. Há muito aquela ideia dos narcotraficantes.
Do crime, das
e
cidades
gigantescas.
E nessa altura,
em 2012, o México estava a passar por uma onda muito gigante de narcotraficantes, em que todos os dias havia corpos pendurados nas pontes e coisas do género. Mas não na cidade do México. Isso está muito fora da cidade do México. A cidade do México acaba por ser um pouco controlada.
E acaba por ser o porto de abrigo para muita gente,
sim,
não é? Que procura ser anónima.
Sim, e essas coisas acontecem mais rixas entre cartéis e coisas do género, ou pessoas que devem dinheiro a outras pessoas e assim. Acho que se uma pessoa, um civil normal, penso que isso normalmente não devia acontecer. E são muito raros os casos. Mesmo assim havia essas notícias, só que eu tinha uma amiga portuguesa que vivia na cidade do México e ela disse-me, isto é como se fosse uma cidade normal,
europeia,
grande. Tens, claro que há zonas em que não deves andar sozinha ou à noite, mas de resto ela aconselhou-me plenamente, disse-me que gostava muito de viver lá porque era uma cidade, pronto, muito cosmopolita, que tinha imensa coisa a acontecer ao mesmo tempo, tinha imensos estrangeiros.
Estamos a falar de uma das metrópoles do mundo, não é?
Sim.
Mais
de 10
milhões de habitantes.
20 milhões de habitantes, toda a zona metropolitana, sim. Mas pronto, acabamos por viver um bocado em bairros, né? Então pronto, ela vivia também.
Conhecia já determinada área.
Sim, e
foi a sua orientação.
Sim.
Para lá entrar.
E tinha, em Lisboa, tinha feito um amigo mexicano que também estava cá pela IASEC a estagiar em Portugal e que também eu era um dos meus melhores amigos em Lisboa e conhecia muito do México a partir dele. E também me encorajou a aceitar a proposta. E como eu queria mesmo partir à aventura, e aprender espanhol também, segui o caminho, achei que foi uma boa decisão.
E é por um ano?
Sim, o estágio era por um ano, extensivo a um ano e meio é o máximo que se permite nos estágios da IASEC, mas o contrato normal era por um ano. Mas pronto, acabei por ficar cinco. Depois, eventualmente, passado 2 anos e meio, saí da empresa, da Pricewaterhouse, e mudei de empresa, mas continuei lá no México. Mas sim, depois a empresa gostou do meu trabalho, contratou-me como empregada normal, fizeram o processo do visto, do trabalho e tudo, porque antes eu estava como visto, como se fosse uma bolsa, como quase estudante, e correu tudo bem.
E que desafios é que trouxe profissionais no México?
Eu na Price, como eu estava num departamento que se chama Gestão de Conhecimento. E o objetivo desse departamento, aliás, eu fui das primeiras pessoas a trabalhar nesse departamento, quando eu cheguei era só o meu chefe e eu, era que as pessoas dentro da empresa partilhassem conhecimento entre si, porque havia, é uma consultora muito grande, de que ele tinha cerca de 3 mil empregados no México, e o que acontece é que trabalham com certos clientes em certas indústrias, uma equipa, e depois outra equipa trabalha com outros clientes da mesma indústria,
tudo,
mas depois não partilham a informação entre si. E nós tínhamos plataformas internas em que se podia fazer isso. Então, nós é que decidíamos os projetos que fazíamos, então decidimos, por exemplo, elaborar relatórios sobre indústrias com estatísticas e tudo mais para as pessoas terem acesso a isso e não perderem tempo a pesquisar, porque depois também vimos que em vez de investirem tempo em realizar as propostas para os clientes, investiam muito tempo a pesquisar coisas que outras pessoas podiam pesquisar por elas.
No fundo, aquilo que hoje se designa, por exemplo, de Big Data, não é?
Sim, sim, trabalhámos muito com Big Data, trabalhámos muito com inovação também. E o meu chefe era uma pessoa com uma mente muito aberta e fomos crescendo muito, fomos tendo cada vez mais trabalho e fomos recrutando mais estagiários como eu. Eu fui crescendo, cresci muito rapidamente na empresa, em 2 anos e meio tornei-me consultora sénior, e ao final até já estava a liderar uma equipa de 8 estagiários, todos estrangeiros, o que acaba por ser um desafio enorme a nível profissional. Primeiro, pronto, eu já tinha a experiência de liderança na IASEC, o que foi, foi bom. Uma vantagem, só que eu liderava principalmente portugueses. E é muito diferente liderar pessoas da mesma nacionalidade, que eu já conheço, que já sabemos a maneira de trabalhar, que temos o mesmo background de 20 e tal anos a viver no mesmo país, do que liderar pessoas que vêm de nacionalidades diferentes, de continentes diferentes, que vêm com expectativas diferentes. Havia pessoas que vinham fazer o estágio com expectativa de querer ficar no México, ou de querer aprender, ou que aquela era a primeira experiência profissional e queriam dar o seu melhor, mas havia pessoas que só iam lá, por exemplo, para ir de fim de semana para Cancún ou coisas assim, né? Que pronto, o estágio era mais um pretexto do que propriamente
para
um
conhecer.
Objetivo. Então foi muito desafiante liderar essas pessoas todas de nacionalidades diferentes.
Mas costuma-se, ou melhor, você veio no fundo confirmar esta ideia de que os portugueses têm um toque especial para esse tipo de relacionamento com diferentes culturas,
sim,
não é?
Eu sinto que os
será
portugueses
um pouco
adaptam-se
mais mediador,
muito bem.
Mais...
Sim, adaptamos-nos muito bem a qualquer cultura. Eu acho que isso é muito próprio dos portugueses. Estamos sempre abertos a conhecer primeiro novas culturas e depois temos sempre algo em comum com toda a gente, até se calhar com os asiáticos ou com os árabes. Temos sempre algo em comum a nível de personalidade, a nível de história. E isso acaba por ajudar muito porque é muito fácil nós pormos-nos no
lugar do outro.
Lugar do outro.
E há uma dimensão intercultural também, se
sim,
calhar, na forma de ver o mundo.
Uhum.
Nunca, já agora eu há pouco ia para perguntar isto, era uma seguidora do Portugueses pelo Mundo, costuma ver?
Sim, não via muito, às vezes vejo programas na RTP Play,
sim.
Mas sim, até vi o programa do México e tudo, vi alguns programas e tenho amigos que já saíram nesse programa e tudo.
E o que é que lhe parece a ideia?
É assim, depois eu pensei, será que eu vou estar a copiar? Mas é muito diferente, porque esse programa é muito bom, só que mostra só as coisas boas, as pessoas vão passear pela cidade e mostram o mercadinho, mostram
a gastronomia.
A gastronomia e assim, mas mostram só as coisas boas, como se fosse um turista quase. Acabam por não mostrar o que é o dia-a-dia de viver noutro país.
Este livro é, nesse sentido, então, um relato mais cru?
Sim. O relato também de situações por onde passámos, de, por exemplo, de abertura de mente em relação a certos preconceitos que temos. Por exemplo, a Constança fala da parte do feminismo, que ela aprendeu o que é ser feminista no Reino Unido, que está muito mais avançada a nível desse tema do que Portugal. Falar com as pessoas e isso foi aprendendo que tinham uma ideia errada do feminismo. Ela pensava que o feminismo era as mulheres lutarem por serem maiores que os homens, mas não, é realmente só a igualdade, não tem a ver com ser melhor ou maior, tem mesmo só a ver com a igualdade. E ela percebeu que faz sentido, que ela sempre defendeu a igualdade, mas ela não se considerava feminista até falar com imensas pessoas de outros países que estão mais avançados que Portugal a nível de preconceitos. Por exemplo, na Suécia, uma amiga sueca dela foi com quem ela discutia mais este tema, E chegou essa conclusão. Ou seja, abrimos muito a nossa mente.
Aprendemos a relativizar.
Sim.
Ou a posicionar-nos
Sim.
de uma forma diferente.
É, ganhamos imensas perspectivas e o mundo não é como nós percebemos, nem sempre é como nós percebemos.
Mas a Cris, estamos a falar de uma jovem estudante universitária, como é que se definiria à saída de Aveiro? Era uma jovem conservadora, mais fechada, ou já tinha um toque de...
Eu, por causa da IESEC, como tinha muito contacto internacional, acabava por ser um bocado mais aberta a coisas. Se calhar mais do que sou agora. Agora, se calhar, tornei-me um bocado conservadora depois de viver no México, porque eles também são um país muito conservador. E se calhar tornei-me um bocado mais conservadora, até mesmo porque depois, agora, estou casada com um mexicano e tudo. Mas sim, eu acho que era muito mais aberta, e continua a ser aberta a muitas coisas, mas de maneira diferente. Se calhar era muito liberal agora e agora já não sou tanto.
Portanto, também aí uma das inovações ou uma das novidades que
Sim.
trouxe à sua vida. E provavelmente também os anos, não é, que vão passando, e uma forma de absorver a informação, se calhar, de outra forma.
Sim, é
de
que eu
forma.
Acabo por não perceber se isso foi o México ou se eu aqui também faria o mesmo percurso. Acabo por não perceber tanto, mas eu penso que foi uma mistura das duas.
Se calhar são
coisas.
Os ritmos também, a diferença dos ritmos, não é?
Sim.
Dessas mudanças podem alterar-se. Falou aí de um casamento pelo meio. Essa foi uma das marcas fortes da ida ao México, não é? Mudar a vida
sim.
nesse momento.
Sim, eu na altura, claro que não estava à procura de nada, né? Uma pessoa vai à descoberta e eu também
chocou
tinha 22
com
anos. E sim, aliás, eu antes do meu marido tinha conhecido vários mexicanos e tinha tido várias desilusões, porque eles, pronto, também são conhecidos um pouco por Don Juan, por gostar muito de festas e tudo, e chegou um momento que eu disse, penso que foi 6 meses depois de chegar, eu disse, não, agora eu quero é esquecer-me, paz e sossego, viver a minha vida, eu não sei o que é que eu vou fazer daqui a meio ano, não sei se vou voltar para Portugal, não sei se vou ficar cá, eu quero é paz e sossego.
E os planos
foi quando eu deixei de procurar que encontrei. E decidi ficar.
Isso também acabou por ser uma mudança grande. Já agora, só para percebermos também um pouco da engrenagem, esse foi um casamento que foi feito no México?
Sim, ou seja,
fizemos alguns convidados foram daqui ao México.
Não, foi mais ao contrário. Foi assim, em maio de 2016, o meu, pronto, na altura namorado pediu-me em casamento, porque lá também ainda é muito tradicional, normalmente um casal não vai viver juntos até casar-se pela igreja, e a família do meu marido é muito, muito tradicional nesse sentido. Ainda há a parte do anel de noivado, há aquela coisa toda de ajoelhar e pedir em casamento, então ele pediu-me em casamento. Estávamos em Nova Iorque, no Central Park. Foi muito bonito. E já tínhamos falado em viver para Portugal. E na altura, acho que foi há uns anos atrás, antes mesmo de falarmos em casamento, eu tinha-lhe dito, um pouco na brincadeira, de, olha, o centenário das aparições de Fátima, dia 13 de maio, cai um sábado em 2017. Até era giro casar nessa data, mas foi assim um pouco na brincadeira, um pouco a sério, né? E então pronto, ele fez um pouco os planos de um ano antes pedir-me em casamento para calhar nessa data.
Para preparar tudo.
Sim, porque realmente era uma data muito importante e nós como católicos
Então o casamento foi
importante.
Em Portugal?
Sim, o que aconteceu foi que depois decidimos vir para Portugal viver, porque eu pensei, não, tenho de ir pelo menos 3 meses antes para planear todas as coisas, mesmo com a minha família e tudo. E como nós já tínhamos a intenção, já falávamos várias vezes de viver para a Europa, porque quando tivéssemos uma família que gostávamos de ter mais estabilidade, mais segurança, de pronto, estar mais perto se calhar também da minha família, ele também tinha um irmão cá a viver em Espanha. E só que para ele, como viemos 3 meses antes, para ele não estar à espera desses 3 meses para poder trabalhar, porque ele precisava estar casado comigo para ter o visto de trabalho, decidimos casar-nos no México pelo civil em outubro, 25 de outubro de 2016, e fizemos todo o processo na Embaixada de Portugal para chegarmos cá em fevereiro e já termos o casamento civil cá legal.
E essa festa remeteu só ao casamento civil ou fizeram mesmo uma cerimónia? mexicana.
Não tanto, porque nós continuámos a viver em casas separadas, por exemplo. Então não ia mudar nada, o que ia mudar era só o papel. Mas claro que havia, como havia muitos amigos que não podiam ir no, que não podiam vir cá a Portugal,
acabámos
por fazer um cocktail simples na casa dele ao final do dia, porque até casámos-nos numa terça às 11 da manhã, no registro civil, 5 minutos, ponto final.
E o menu qual era?
Nesse dia fomos
era mexicano?
Tomar o pequeno almoço, um brunch, com a família dele e com os meus colegas de trabalho, que acabam por ser como a minha família, porque depois não, ninguém foi de cá, porque também foi muito rápido. Eu depois explico um pouco no livro porque é que foi rápido, porque se nós quiséssemos escolher a data tínhamos que pagar mais 100 euros, porque um pouco suborno e assim, então nós decidimos pagar o mínimo, que penso que era 10 euros e casar e ponto final. E acabou por ser assim simples. O cocktail fui eu que tive a fazer. Foi tipo, não sei, umas tostas com qualquer coisinha, não sei, salmão fumado, assim, umas coisinhas e uns copos de vinho e ponto final. Assim.
Portanto, não era uma coisa propriamente só mexicana ou só portuguesa?
Não, foi...
Era internacionalizada.
Foi, sim, dois, sim. Cá é que foi, como o evento cá foi muito planeado, sim, é que já foi, houve muito mexicano no casamento cá em Portugal.
Portanto, muitos deslocaram-se.
Sim, cerca de 20 entre a família dele e amigos, cerca de 20.
E o que é que acharam do país? Disseram?
Ah, adoraram. Pelo menos, por exemplo, eu adoro os casamentos mexicanos. Aliás, agora em novembro vamos a um casamento, porque eu adoro. Sempre que tenho casamentos lá no México, eu quero muito ir. Porque a festa é...
É da rumba.
É, sim, mesmo. Eles festejam. E, aliás, o ano passado fui ao México a um casamento de uns grandes amigos nossos, em setembro, e no fim de semana anterior tinha tido um casamento cá em Portugal e consegui ver a diferença abismal. Que no México a pista de baile abriu às 6 da tarde e até às 2 da manhã ninguém saiu de lá. E depois era sempre ritmos diferentes e a música estava sempre a puxar para as pessoas irem dançar. Nunca houve aquela de, ah, esta música não gosto, vou-me sentar. Não, nunca houve assim.
Estamos a falar de um povo caloroso?
Sim, muito caloroso, adora a festa, adora a tequila e os casamentos são um pouco diferentes. Uma das coisas que eu fiquei desiludida quando fui a primeira vez a um casamento no México foi a comida, porque eles não comem quase nada, comem assim um prato gourmet e ponto final. E eu estava habituada aos casamentos em Portugal, que é muita comida.
Que é o dia todo.
Sim, e o dia todo. E fiquei, então, não há mais. E nem sequer há bolo dos noivos. Eles lá não têm... É muito raro haver bolo dos noivos. Só que depois a bebida é toda à noite. E ao final da noite até dão um prato mais quente depois para as pessoas, pronto, acalmarem-se um bocadinho da festa. Mas na altura fiquei um pouco desiludida. Então isso foi a parte boa do nosso casamento cá, que toda a gente adorou a comida. Disseram, nós não conseguíamos parar de comer e a sério, e principalmente o meu marido Bernardo tem 4 irmãos e todos adoram comer, então estavam todos fascinados com a comida. E depois também a minha família, pronto, como é cada gafanha, é uma família muito grande, criou-se um ambiente muito de entreajuda entre famílias, de acolhimento, os meus amigos ficaram em casa de primos e de tios e acabou por ser um ambiente muito familiar.
Isto dá quase uma imagem assim redentora deste mundo que nós conhecemos, muito agitado, de muitas tensões, quer dizer, se quisermos falar de uma esperança para o nosso mundo, está mesmo na interculturalidade, não é?
Sim, eu penso que sim, porque abre muito a mente a novas culturas e penso que isso é muito importante, porque cada vez mais somos um mundo globalizado, já não estamos na nossa bolha do nosso país, se calhar, não sei, a Coreia do Norte é o único país que está assim, mas de resto somos um país muito globalizado em que ir à Espanha, ir à França, ir a qualquer país é muito fácil e acessível, por isso eu acho que temos muito a ganhar.
Lado negativo ou os lados menos positivos ou os momentos mais sombrios de uma experiência destas? A solidão?
Sim. E eu quando vivia cá em Portugal não tinha fins de semana sem planos, porque temos sempre a festa de aniversário de algum primo, ou vamos sair com amigos, ou temos sempre coisas a acontecer, né? Quando temos os nossos amigos e quando temos a nossa família por perto. Lá, houve muitos fins de semana que não tinha...
O que fazer, não é?
Sim. que pensava, e agora o que é que eu vou fazer? Acabei por, às vezes até ia sozinha a museus para descobrir um bocado a cidade, outras vezes ficava em casa a ver filmes, mas sim, houve vários momentos de solidão, principalmente eu sou uma pessoa que eu quase nunca fico doente, e fiquei doente uma vez, já não me lembro porquê. Eu às vezes ficava doente a nível de estômago e tudo, mas não era nada de grave. Só que nesses momentos queria mais estar perto da minha mãe, né? Então às vezes escrevia-lhe dizer, olha, estou doente e não sei o que é, porque ela é quase como se fosse a minha doutora,
a enfermeira
de, olha, toma isto ou toma aquilo, né? E acaba por ficar um bocado triste, pronto, e com saudades, né? Acabei por, aliás, porque no primeiro ano, como eu recebia uma bolsa, era mínima, pronto, era 500 euros para viver lá no México, era suficiente, mas não era suficiente para amealhar dinheiro para vir a Portugal.
Quanto é que custou uma renda no México?
Eu estava a viver num quarto, partilhava a casa, estava a viver num quarto, a partilhar com outra pessoa e pagava cerca de 200 euros. 200.
Nesse sentido não será muito diferente da nossa realidade, não é?
Sim, dá a ver, porque Lisboa, eu acho que os quartos já estão mais para além de 200. Aliás, a IASEC garante que a bolsa cobre todos os gastos a nível de...
subsistência, não é?
Sim, eles fazem mesmo um cálculo lá para ver que o estagiário...
alojamento, alimentação, sim. Transporte.
A alimentação também era muito barata porque nós tínhamos um refeitório
na empresa
e pagávamos cerca de 50 cêntimos por refeição e era um buffet livre, era 5 estrelas, por acaso. Mas depois acabava por precisar de dinheiro para emergências, por exemplo, uma vez o meu computador avariou-se, eu tive que comprar outro, ou queria viajar às vezes com amigos ao fim de semana, então lá ia, ou então às vezes saídas à noite, então acabava por não amealhar assim tanto dinheiro, então acabei por vir a Portugal só passado um ano e meio.
E esse é o tal lado descobridor, não é? Quando se faz a definição das prioridades, se calhar uma prioridade nessa residência no México não é exatamente uma,
sim,
estando em Portugal. Ou seja, há um sacrifício pessoal em nome de um outro valor,
sim,
que pode ser o conhecimento regional do país, da zona,
sim,
em que se está.
Sim, eu também sentia-me bem suficiente para não vir a Portugal, né? Se eu me sentisse
se estivesse
mal,
fragilizada,
claro,
provavelmente,
sim,
nem que tivesse de pedir emprestado.
Aliás, o meu irmão Domingos vivia em Nova Iorque na altura e eu consegui visitá-lo com algumas poupanças que tinha e lá tenho muitos primos em Nova Iorque, também imigrantes, primos da minha mãe, e acabei por sentir-me quase em Portugal, estando lá uma semana em Newark com o meu irmão e com os meus primos na Páscoa.
E ali um pouco mais próximo típica, também,
assim,
não é?
E um pouco mais próximo e mais barato. Mas depois também, como estava a começar a namorar, também acabei por preencher um pouco essa lacuna,
esse vazio
que tinha de fins de semana sem fazer nada. Eu passei muito a estar com o meu namorado e tudo, e depois mais tarde com a família dele, e acabei por já não sentir tanta falta de vir a Portugal.
Uma mudança grande. Em termos de trabalho, de emprego, de, no fundo, de gestão dessa informação de que falava, o que é que foi percebendo dessa realidade mexicana? Um país de oportunidades?
É sim. Também a PwC é uma empresa muito grande, uma consultora. E acaba por ter alguns vícios das empresas grandes, que é a parte da burocrática. Se queremos fazer qualquer coisa, tem que ser aprovado por não sei quantos sócios e não sei quantos diretores, e assim. E acabamos por não ter muito margem de manobra, porque às vezes conflito com outras equipas, com a equipa de marketing que está a fazer o mesmo que nós, e havia coisas que eu não na minha mente ingênua, eu não percebia e eu dizia ao meu chefe, mas porque é que eles estão a fazer a mesma coisa que nós? Podemos nos juntar e fazer igual? E não, porque há guerras internas e coisas do género. Isso eu não estava muito de acordo. Isso eu penso que é um pouco às vezes o que se passa em Portugal também, que há várias equipas a fazer a mesma coisa às vezes, um pouco por competição, outras vezes porque não se querem unir,
não se
unir forças,
assim,
não se partilha informação.
Já agora, só para termos, sim, uma ideia, o tipo de estrutura em que estava e tarefa que tinha, existe em Portugal, por exemplo, esse dos projetos de coordenação, de partilha de informação?
Já existem equipas de gestão de conhecimento, normalmente em empresas grandes, porque está-se a chegar à conclusão que sim, que há muitas
equipas a fazer
a mesma coisa e que podia haver uma equipa só responsável por pesquisar e por criar relatórios pequenos e simples para as pessoas lerem e terem acesso à informação. informação muito mais rapidamente, porque agora há cada vez mais informação que as pessoas perdem-se.
É saber o que fazer com ela, sim, não é? Saber ou ter esse acesso ao conhecimento de forma, sim, mais dedicada e mais,
sim,
focalizada.
Cada vez há mais. Na altura, em 2012, estava um pouco a começar, e penso que em Portugal também estava um pouco a começar essa parte da gestão de conhecimento.
Pode vir por aí uma revolução para as nossas empresas? É de esperar uma mudança nos próximos anos? Ou a estrutura de pequenas e médias empresas?
Eu acho que pequenas e médias empresas não faz tanto sentido. Assim, acho que é mais a parte das grandes empresas de maximizar os recursos que têm a nível pessoal.
E o que é que pode fazer sentido, então, para um tecido empresarial como o nosso? Mais assim tem pequenas e médias empresas, em termos de gestão de informação. É ter bancos de informação? É a venda de informação?
Eu penso que é alguém que trata a informação, ou seja, ter uma pessoa responsável que trata a informação de uma maneira resumida, porque hoje em dia se alguém recebe um e-mail com 20 páginas não vai ler, porque cada dia as pessoas vivem com mais pressa e com menos tempo para fazer estas coisas ou para dedicar estas coisas, porque estamos numa era muito digital em que passar imenso tempo a ler um texto as pessoas aborrecem-se. Então penso que sim, é importante ter alguém que possa resumir essa informação, que possa sacar essa informação da net e partilhar às pessoas, como nós fazemos isso na empresa em que eu estou agora, muito informalmente, de se alguém vê uma notícia no LinkedIn ou numa página do cliente, manda para todos e diz: esta notícia é importante porque fala disto, disto e disto. Não é só mandar a notícia, é explicar porque é que as pessoas devem ler a notícia, porque senão uma pessoa pode ler o título e nem sequer ter interesse em ler a notícia.
E isto deve ser serviço público ou privado?
Penso que primeiro privado, ou seja, interno.
Quando eu digo privado, se essa gestão de informação deve estar nas mãos de entidades privadas, empresas que vivem desse negócio, ou de organismos
não,
públicos?
Não, eu penso que devia ser público. Por exemplo, já há o website Por Data, e o INE, que tem muita informação, mas, e também eu agora para o livro também estive a ver muito no OCM, penso eu que se chama, que é do Instituto de Imigração de Portugal, penso que isso deve ser público a nível dos dados, mas depois dos dados, os dados crus numa folha de Excel, o que seja, mas depois a
o
nível...
tratamento de informação.
Sim, tratamento de informação, porque cada um depois pode sacar o que quiser desses dados, né? Penso que sim, tem que ser público, as estatísticas, mas depois cada um pode sacar o que lhe interessar mais para o seu negócio.
Mas haverá aí também uma dimensão ética, não é? Não vender a mesma coisa para dois, três clientes diferentes e trabalhar a informação como se quer a gosto, não é?
Sim, 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 também.
Há aí dimensões que são novas, no fundo, na gestão de informação, ao nível da ética de trabalho.
Sim, mas os dados é importante serem analisados e penso que sim, pode-se fazer uma análise de dados muito superficial a nível de público, mas depois o privado pode focar-se mais numa indústria ou em qualquer coisa que seja relevante para as empresas.
Nunca como agora houve tanta informação e o que se diz é o que fazer com essa informação.
Uhum, sim.
O que é que se pode fazer com a informação num país como o nosso? Para servir de base a processos de decisão e
sim,
ter fiabilidade nessa decisão.
Primeiro, ver se as fontes são fidedignas, ou seja, ir à fonte que seja mesmo verdadeira, porque há tanta coisa...
Há muita contra-informação, não é?
Há muita contra-informação.
Pois, a pergunta tinha um bocadinho também a ver com isto, que é, são terrenos pantanosos também, não é? Ou podem ser,
uhum,
quando ouvimos falar aí de processos eleitorais quase forjados ou com interferência de terceiros, no domínio da informação, das bases de dados, isso também será um risco, não é?
Sim, sim, sim. Por isso é que eu muitas vezes também tento, leio, quando eu procuro informação, leio as notícias sobre essa informação, mas também tento ir à fonte, mesmo ver os dados, por exemplo, se numa notícia referem tal relatório, eu vou ao tal relatório e vejo se realmente é esse.
Vai à fonte.
Sim, eu tento ir à fonte e penso que isso é importante para as pessoas que fazem investigações e que pesquisam a informação, penso que isso é muito importante. Não só ler o que é que o jornalista interpretou daqueles números, mas eu próprio...
Fazer uma interpretação.
Sim. Sim, penso que isso é importante.
Quais são as áreas de informação mais procuradas neste momento no mundo? Tem alguma ideia? Ou pelo menos na sua área de trabalho?
Na minha área de trabalho penso que é as tendências a nível de estatísticas, por exemplo, pronto, eu procurei muito sobre a imigração agora com a parte do livro, mas penso que é estatísticas a nível de demografia, pelo menos eu diria isso, porque bem, eu agora estou a trabalhar numa empresa de estudos de mercado e nós temos muita atenção aos níveis demográficos dos países, né? E também
faixas etárias.
Sim, faixas etárias, de como é composto, porque os países estão cada vez a mudar. Mesmo as pessoas que habitam neles, se têm filhos, se não têm filhos e coisas...
Como é que vai ser daqui a 20, 30 anos?
Sim, um pouco.
Traçam um cenário assim um bocadinho preocupante para Portugal, a dizer que vai perder a população, que é um
verdade.
País envelhecido. Isto traz grandes desafios às empresas também, não é? Desde logo. O que é que pode estar aí de grandes oportunidades de negócio para o futuro num país assim? O interior está condenado a definhar ou é possível reverter?
Eu acho que é possível reverter, aliás, acho que há muita gente interessada em sair da cidade, só que não têm oportunidades. Por exemplo, eu seria muito feliz a viver no campo, se houvessem as oportunidades que eu procuro estão na cidade, porque não há muitas empresas no campo, e muito menos de estudos de mercado, né? Que é que vai para o meio das montanhas, para o meio rural,
para fazer estudos de mercado,
né? Então acaba por...
E quem é que se interessa mais por estudos de mercado? São as grandes empresas de retalho, de comércio?
Eu trabalho mais com as grandes empresas. Aliás, o meu cliente é a Nielsen, que é uma empresa...
Uma consultora também?
Sim, de estudos de mercado.
Que depois, por sua vez, presta serviços a...
Sim.
Ao retalho, se
sim,
calhar.
É isso aí. Então, os clientes deles, pois, são vários clientes, não sei, Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, esses clientes, assim, que querem perceber o perfil dos consumidores em determinados países, não sei, para lançarem campanhas publicitárias ou para definirem o preço de um produto.
Os padrões de consumo estão a mudar muito? Se pensarmos
sim.
numa geração de pessoas com 70 ou 80 anos, outra com 50 ou 40 e outra intermédia como a sua, o que é que diria?
Por exemplo, nunca se vendeu tanto fraldas para incontinência. Isso é algo que diz também um pouco sobre a nossa sociedade, né? O envelhecimento da população. E há muitas empresas, estas grandes, que estão a investir muito nessa parte de fraldas para incontinência, por exemplo. Acho que é um dado curioso, que sempre pedem populações mais velhas para fazer estudos de mercado e nós temos muita dificuldade em fazer esses estudos por causa disso. Depois, as novas tecnologias é algo que também afeta muito.
A criação de aplicações,
muito,
não é?
Sim.
Criação de aplicações.
De aplicações em que se possa ver em tempo real se a pessoa está no supermercado, da pessoa até mesmo digitalizar os códigos de barras através de uma aplicação, em vez de estar a responder a um questionário, estarmos nós a compreender o que é que a pessoa está a fazer no momento. Tem também, há problemas, claro, com a parte da privacidade e da partilha de dados, mas o futuro está muito na geolocalização, de saber onde é que as pessoas estão em tempo real, de saber padrões de consumo em tempo real. Penso que vai muito por esse lado e não tanto pelo sentar-se num computador e responder a um questionário de 20 minutos sobre o que é que compraram na semana passada.
Há sim uma sociedade Big Brother a nascer, não é?
Sim.
Que se vai aprofundando e aprofundando e que, e nós por exemplo agora aqui fala-se muito da questão da tecnologia 5G, de se poder ter essa noção exatamente do que se faz, a que ritmo se faz,
uhum.
e daí extrair informação.
Sim.
É um pouco esta a tendência
sim,
de futuro?
Sim, sim. Tanto as empresas procuram como os usuários, porque hoje em dia...
E depois o computador dá um resultado.
Sim, porque hoje em dia já ninguém quer estar a responder questionários online. Querem é que haja uma aplicação e que faça quase isso instantaneamente sem ter que responder a nada.
Nem online, nem aqueles à porta do centro comercial
sim, ai, não,
com papel
muito
e caneta,
menos,
não é?
Esses muito menos. Esse. Mas às vezes ainda há certas faixas da população que têm que se ir em papel e caneta.
As
como,
mais
por exemplo,
antigas.
As mais antigas, ou as mais pobres em alguns países que não têm acesso a tablets ou a telemóveis, têm que se ir mesmo aos bairros e fazer perguntas. Aqui em Portugal penso que não é o caso, mas há muitos países que têm uma diferença muito grande entre classes e que é preciso fazer esse trabalho de face to face.
As pontes entre Portugal e o México e a América Central do Sul estão suficientemente desenvolvidas? Há espaço para apostar mais?
Há espaço para apostar mais, sem dúvida, porque o México é um mercado excelente a nível de consumo. Qualquer coisa que uma empresa queira vender lá, vende certeza, porque...
E são logo milhões, não
estão
é?
Muito, sim, são 127 milhões, mais ou menos. Estão muito ligados aos Estados Unidos, é essa cultura aberta dos Estados Unidos de sair um iPhone e vão logo comprar, por exemplo, experimentarem coisas novas. E depois apesar de não haver muita essa percepção, é um país que tem muito dinheiro e tem pessoas muito ricas. Aliás, penso que
alguns milionários,
se alguém quer,
sim.
O Carlos Slim, por exemplo, agora penso que já não está, mas já foi considerado a pessoa mais rica do mundo, é mexicano e tem os negócios quase todos no México, porque é um país com tanta gente que aquilo, as economias de escala são abrumadoras. É um cenário, então há muita gente milionária lá. Aliás, penso que quem quiser enriquecer tem de ir para os Estados Unidos ou para o México ou para um desses países, para o Brasil também, porque são países com imensa gente que, se venderem algo, mesmo que seja um euro, acabam por ficar ricos.
E as empresas portuguesas vão muito para o México?
Algumas sim. As empresas de construção estão muito no
México. Houve uma
altura
que as construtoras exatamente
sim.
Estavam a infraestruturar autoestradas e
sim,
outro tipo
isso.
De...
A Motengil, penso eu. A Motengil tem muita gente lá no México porque tem várias obras no México. Depois há empresas, cada vez mais há empresas que fazem comércio de vinhos portugueses e de produtos portugueses que estão lá
também. E esses produtos têm aceitação?
Os vinhos, sim, têm muita aceitação. Aliás, eu quando via um vinho...
E são competitivos?
Sim, há mais... Normalmente os vinhos... O México produz vinhos também. Numa região no centro do México, que se chama Querétaro, e em Baja Califórnia, que está abaixo da Califórnia. Há vinhos mexicanos, mas depois há muitos vinhos espanhóis, argentinos e chilenos. Mas agora também começa a haver franceses, portugueses e sim, penso que têm aceitação, pelo menos é a minha percepção.
O melhor do México que viu?
O melhor do México
as
penso
praias.
Que foi mesmo... Pronto, as praias são 5 estrelas. Aliás, eu depois de ir a Cancún já não consigo entrar aqui na água da Praia da Barra. Já estou tão habituada à água mais quente que aqui faz-me um bocado de confusão o vento e o frio da água. Já é muito raro conseguir entrar no mar aqui.
E o pior?
O pior, eu penso que é insegurança, a educação que acaba por ser... A educação pública, só que não é muito deficiente. Então acabamos por ter que ir para a educação privada, pronto, pagar colégios e coisas do género. E a saúde também. A saúde pública também é muito má. Então é muito negligente, os médicos são pagos muito mal, muito maus, então acaba por também ter que se ter um saúde privado, um pouco
um
como nos Estados
saúde.
Unidos, um seguro de saúde, para ter condições de saúde.
Já chegou a ir à fronteira com os Estados Unidos? À
não.
Célebre fronteira?
Não, a essa zona nunca fui.
E o que é que lhe parece toda esta discussão na relação entre países, entre Estados?
É assim, eu penso que não faz muito sentido, porque são países que se deviam apoiar, porque o México depende muito dos Estados Unidos e os Estados Unidos dependem muito do México, apesar de não aceitar, mas eu penso que são países que têm uma fronteira muito rica e que se deviam apoiar. Claro que depois há a parte do narcotráfico que é algo que não se pode esquecer, né? Mas a nível de imigração e tudo, penso que deviam sacar as coisas boas e não estar a fazer muros nem coisas do género.
Porque... Acha que isto é temporário ou é algo que veio para ficar?
Eu penso que é temporário, mais da época agora do Trump, mas vamos lá ver.
A expectativa de que possa ser ajustado. Para lhe perguntar, existia uma comunidade portuguesa? Existia
sim.
Um ponto de encontro?
Sim, a comunidade portuguesa acaba por ser muito pequena. Penso que estão cerca de 3 mil portugueses lá, só que há muitos que estão em negócios, então vão e vêm.
Estão em trânsito.
Sim, em trânsito.
Estão georreferenciados? Deixe-me perguntar
sim,
assim.
Sim, acabam por ir, não sei, aos eventos da embaixada, também porque
já
são eventos
conhecem.
Mais formais, mas assim, do dia-a-dia, de se nós combinarmos um piquenique de portugueses, claro que normalmente não vão. Acaba por ser um bocado pessoas de negócios, e acaba por não ser tanto, não fazerem tanto parte da comunidade.
Mas isto, existe uma rede digital, uma rede digital que os agrupe?
A embaixada tem os contactos todos e pelo menos sempre no 10 de junho fazem uma festa e normalmente convida quase toda a gente.
Existe essa diplomacia portuguesa no mundo? Existe esse ponto de contacto, essa proximidade?
Penso que...
Sentiu-se apoiada, por exemplo, sempre que esteve no México?
Sim, eu acabei por procurar a comunidade. No início, como eu estava a conhecer, acabei por nem sequer procurar a comunidade. E quando chegou a altura do Natal, que já estava quase a fazer um ano, eu fui em janeiro de 2012, quando chegou a altura do Natal eu senti como ia passar o Natal no México, senti alguma falta de ter algo português. E então procurei um grupo no Facebook chamado Portugueses no México e vi que estavam a organizar um evento era um almoço de sábado, mas cada um levava o que queria, para partilhar, a comida portuguesa novamente, na casa de uma portuguesa que é casada com um mexicano e que tem 3 filhos. E então eu decidi ir sem conhecer ninguém e acabei por fazer amizades com eles e depois houve convite para ir a outra casa de outra portuguesa no outro dia e de conhecer os pais dela que têm uma quinta, os pais dela vivem há 40 anos no México, têm uma quinta que foram os que levaram os cavalos lusitanos para o México, por exemplo, têm uma quinta com cavalos, então fomos lá todos e acabou por criar-se assim este grupo de amigos e sempre fazíamos jantaradas, piqueniques e assim, acabou por se fazer ainda algumas coisas e acabou por se criar uma comunidade mais unida.
E há aveirenses no mundo? Há esta noção de aveirismo ou isso não existe? Ali funciona por...
Eu penso que não.
Não é exatamente, por exemplo, se calhar como os açorianos ou os madeirenses?
Tanto. Aliás, eu agora que estou a viver em Madrid há um ano, às vezes, agora já não tanto porque temos uma filha de 5 meses, mas antes, quando íamos de carro, vínhamos de carro, dávamos sempre boleia a alguém porque tínhamos passe no carro para ir de Aveiro para Madrid. E houve várias vezes que eu conheci pessoas, porque há uma plataforma, penso que é espanhola, que se chama BlaBlaCar, e nós pomos lá, vamos deste lugar a este lugar a esta hora, quem é que quer? E a plataforma gestiona todos os pagamentos e tudo. E então eu acabava por conhecer muita gente de Aveiro que estava a viver em Madrid e que eu não fazia ideia, né? Porque não há essa plataforma de contacto. Até pessoas que andaram comigo na escola ou que eu perdi o contacto no Facebook e nem sequer se fazia ideia que estava em Madrid. Então acabei por conhecer muitas pessoas de Aveiro a partir dessas boleias que eu publicava, porque ainda não é tão fácil ir de Aveiro para Madrid de autocarro. Demora-se muitas horas e é durante a noite e isso, enquanto de carro faz-se 5 horas e é rápido.
Hoje em Madrid sente-se muito mais próxima, seguramente, à sua casa, não é?
Sim.
Está à mesma distância de Faro?
Sim, venho cá normalmente uma vez por mês, quase sempre que há alguma atividade familiar, pronto, tento vir normalmente, como eu tenho um pouco, eu e o meu marido temos flexibilidade de trabalhar desde casa, normalmente costumamos vir à quarta, quinta-feira e ficar o fim de semana. E pronto, acabo por estar muito mais próxima. Acabei por não, ainda não procurei muito a comunidade portuguesa em Madrid, eu penso que por causa disso, porque estou tão próxima que não sinto tanto essa falta de falar português. Eu na altura senti imensa falta de falar português com alguém.
E isto leva-nos a essa questão do conceito de imigração, não é? Porque isto, millennials, e a expressão tem sido utilizada assim, estamos a falar ali da passagem do milénio também, faz sentido falar em imigração hoje para uma cidadã da Gafanha da Nazaré que está em Madrid a viver e que pode vir cá quando quiser?
Faz sentido, porque o dia-a-dia acaba por ser fora de Portugal, né? Há muitas... o dia-a-dia, o salário... acaba por ser muita coisa fora de Portugal e...
Sente-se imigrante?
Sim, em certo sentido sim. Mas sinto-me muito mais em casa do que me sentia...
Sente-se europeia?
Sim, sinto-me europeia, isso sim. É um conforto enorme estar muito próximo de casa, eu penso, e acho que agora estou no melhor dos dois mundos, porque acabo por estar próxima do México a nível cultural, porque os espanhóis, pronto, acaba por ser o idioma, é o mesmo que o México, e a nível mesmo de
serviços públicos está mais próximo dos padrões europeus.
Sim, sim.
E das oportunidades de emprego?
Madrid tem muitas oportunidades de emprego que eu penso que Portugal ainda não tem.
Há uma dimensão de liderança ibérica, digamos assim?
Sim, há muitas, muitas empresas. Por exemplo, a minha empresa é uma delas que tem escritório em Madrid e não tem em Portugal. E
os, Madrid resolve Portugal e Espanha. Portugais,
sim, a parte toda de estudos de mercado em Portugal que nós fazemos é a partir de Madrid, por exemplo.
E o que temos, então, é uma realidade que tem muito a ver com as oportunidades de emprego?
Sim.
Progressão na carreira?
Uhum.
Aquela crítica, velha crítica que se faz ao país, que aqui isto anda um bocadinho a carvão e às vezes é preciso uma cunha daqui, uma coisinha dali, um empurrão daquilá, e que progredir pelo mérito é algo que ainda não está verdadeiramente enraizado no país. Isto é verdade?
Um pouco, mas é porque, por exemplo, as grandes multinacionais escolhem, por exemplo, entre Madrid e Portugal, acabam por escolher Madrid porque lá há muitas empresas, por exemplo, se eu sou uma empresa que quase todos os meus clientes estão em Madrid, porque é que eu vou para Portugal e gastar dinheiro em estar a viajar para Madrid todas as semanas, né? Se calhar poupa-se nos salários que são mais baratos em Portugal que em Madrid, mas acaba-se por perder noutras coisas, né?
Mas também haverá vantagens comparativas, não é?
Sim,
Portugal,
claro.
Em relação a...
O que eu acho que as empresas hoje em dia estão a ver Portugal é como pessoas licenciadas com muito bons estudos. Hoje em dia há muita gente com estudos universitários. Temos o inglês muito melhor que os espanhóis, eu acho, a nível profissional o nosso inglês é muito bom.
Se calhar mais abertos ao mundo.
Sim, mais abertos ao mundo, mais abertos a novas culturas, a viajar e tudo. Há muitos espanhóis que nem sequer, que são de Madrid e nem sequer conhecem Barcelona. Já nem digo outros países. Então acaba por ser a vantagem das empresas virem para cá. E depois, por exemplo, eu adoro a cidade de Lisboa, apesar de agora estar cada vez mais
saturada,
mas acho que a cidade de Lisboa é um paraíso a nível de paisagens.
É mais caro viver em Lisboa ou em Madrid?
Neste momento as rendas penso que estão mais caras em Lisboa que em Madrid. Porque eu, nas condições que eu tenho neste momento em Madrid, não teria em Lisboa, por exemplo. E os salários são metade do que são em Madrid, normalmente. A nível de supermercados, penso que é mais ou menos igual. E a nível de restaurantes, Madrid acaba por ser mais caro. Pronto, e há muita cultura de sair à noite em Madrid, de jantar fora e tudo. Então acaba por gastar-se mais em restauração. Mas a nível de rendas, e penso que também serviços de gás, luz e água também se paga mais em Madrid. E internet. Mas a nível de rendas está ela por ela.
Os seus amigos, e podemos falar assim de amigos, são aqui histórias também retratadas. Quantas são? 7, 8?
São 4 mais a minha 5.
5 histórias. Quem são estas pessoas?
Eu, na altura, eu queria que tivesse um resultado muito informal, que fossem conversas informais, porque é assim que as pessoas também se abrem mais, que não fosse uma entrevista muito formal, que fosse algo que as pessoas contassem mesmo as experiências pelas quais passaram e contassem coisas que normalmente não contariam a estranhos. E então decidi entrevistar amigos. Eu por causa da IASEC, eu tenho muitos amigos que sempre, pronto, que tiveram este contexto internacional e que decidiram sair do país em 2010, 2011, 2012, e decidi escolher 4 amigos para contarem a sua história.
2 são aqui da Gafanha da Nazaré?
Eu e o Daniel somos da Gafanha da Nazaré. O Daniel é o único que não pertence à IASEC e que eu conheço através de, pronto, de sermos da Gafanha. Ele está na Suíça há vários anos. A Cláudia
Granada.
Granada é de Lisboa e esteve, primeiro fez um Erasmus na França, depois esteve na Jordânia durante um ano, que foi quando eu a conheci, ela tinha acabado de voltar da Jordânia, penso eu. Depois foi para a Bélgica fazer um estágio pela IASEC também. Na Jordânia também esteve com a IASEC, mas esteve a liderar a equipa IASEC na Jordânia. Depois da Bélgica decidiu... foi selecionada para os Médicos Sem Fronteiras e foi para o Haiti em missão e depois para a Guiné e depois Depois foi para o Reino Unido, um ano, para uma ONG, e depois voltou para a Bélgica. Pronto, andou por vários países e achei que era uma oportunidade muito importante falar com ela, porque é uma pessoa com quem, apesar de não falarmos diariamente, dou-me muito bem com ela, e achei que tem uma experiência riquíssima e que traz essa parte das ONGs, que ela trabalha mais em ONGs, Médicos Sem Fronteiras, etc., que também acho que é importante falar, não só do mercado corporativo. A Constança, ela trabalhou comigo na IASEC Portugal e depois ela foi fazer um estágio de voluntariado para o Ghana durante 2 ou 3 meses. Depois esteve a trabalhar em Portugal, a estagiar numa consultora e depois decidiu ir para o Reino Unido e em Londres esteve vários anos. E voltou recentemente para Portugal. Então também tem essa perspectiva de agora uma pessoa que quase sempre trabalhou no Reino Unido, como é que é adaptar-se ao tipo de trabalho e à cultura empresarial portuguesa, e é muito diferente. O Daniel esteve no Reino Unido uns tempos, mas depois foi fazer a universidade para a Suíça. Foi o único que destas 5 histórias que estudou fora de Portugal. O resto fez a licenciatura, alguns mestrados em Portugal e depois é que partiram para fora. E depois acabou por ficar em Lucerna, na Suíça, estes anos todos, e ainda continua lá e penso que não vai voltar tão cedo. O Francisco, também foi assim, ele sempre foi muito aventureiro, então acabou por, enquanto estava a fazer o curso, viver na Turquia, viveu na França também trabalhar pela IASEC durante um ano, acabou por fazer o curso em muito mais tempo porque queria ter estas experiências internacionais à medida que ia fazendo o curso para aprender mais. E depois decidiu ir estagiar para o Uruguai, depois do Uruguai esteve em Portugal, depois voltou a sair, teve 3 meses no Quénia, 3 meses em Moçambique, 3 meses no Catar. Depois voltou outra vez para Portugal porque ele queria sempre tentar Portugal. Ele disse, pronto, agora é a altura de voltar para Portugal. Mas depois, passado um ano ou dois, havia algo que o fazia sair de novo. E agora vive no Catar porque apaixonou-se por uma rapariga que vive no Catar e pronto, decidiu viver para lá e vive lá já há 2 ou 3 anos. Então pronto, eu achei que estas histórias eram riquíssimas. Cada uma é completamente diferente. Há pessoas que têm alguns motivos, tiveram alguns motivos para emigrar, outras tiveram outros, e eu queria mesmo que fosse um misto de histórias, um misto de experiências.
Cris, se calhar para não resumirmos, mas para pelo menos darmos uma ideia, pedi-lhe que lesse, digamos assim, este resumo das frases fortes de cada um, que está logo aí na abertura do livro, porque creio que de alguma forma também pode ajudar a resumir as ideias, e já agora saber quem disse cada uma dessas ideias.
Então, a Constança, que viveu mais no Reino Unido, uma das frases que ela tem que eu decidi ressaltar é: nós latinos temos formas inconscientes de nos aproximarmos uns dos outros, de criar confiança. Os ingleses abraçam-se muito até, mas só quando se tornam grandes amigos. Os latinos abraçam-se quase sem se conhecerem. A Cláudia Granada, que vive mais tempo na Bélgica, diz: gosto da flexibilidade, da possibilidade de mudar, de uma maior dinâmica. A Bélgica ajudava-me a ter um pé no estrangeiro sem perder as raízes em Portugal, pela proximidade. O Francisco diz: essa identidade portuguesa, essa mentalidade que eu tenho a nível profissional, também acaba por ter impacto. Acho que o português, em geral, tem uma multiculturalidade intrínseca a nível de competências que não existe em muitos países. Eu, a Cristiana, falo mais da parte de aprender espanhol. Para ser bem-sucedida, tive quase que esquecer o português. Nessa altura, o meu mundo era integralmente em espanhol. Já pensava e sonhava em espanhol. Foi uma conquista enorme. Deixar de ser vista como uma estrangeira com um sotaque engraçado e poder ter conversas normais sem que me tivessem que explicar o significado das palavras ou expressões. Compreender tudo o que diziam à minha volta, todas as conversas no bar ruidoso e no mercado cheio de gente. E o Daniel fala mais do que é ser millennial. Regra geral, a nossa geração quer sentir-se identificada. Almeja receber prémios extra, não quer hierarquias ou burocracias. Quer sentir que faz parte de algo grande e importante. Os salários elevados não são tudo na vida.
Temos aí um resumo perfeito. Valeu a pena? É a pergunta que colocam ali também na apresentação deste
livro.
Claro
que sim. Eu penso que ficámos muito mais ricos a nível pessoal e a nível profissional. Claro
e existe
que sim, vale
uma ideia de regresso?
Para mim existiu, não correu bem. Eu estive durante um ano e meio em Portugal, não correu como eu estava à espera. Eu estava à espera que o meu currículo fosse mais apelativo por ter 5 anos de experiência internacional, de ter liderado uma equipe internacional, de falar 3 idiomas, espanhol, inglês e português. Pronto, só pelo simples facto de ter trabalhado lá fora, vinha com uma, acho que ganhei uma perspectiva que há muitas pessoas que trabalham cá que precisam dessa perspectiva. E eu pensei que fosse muito mais fácil entrar no mercado português. O que me diziam era que, como eu não tenho experiência em Portugal, acabava por quase ter que recomeçar do zero, como se tivesse saído da universidade. Então acabei por ficar um bocado desiludida, e também não foi a única razão, o salário não foi a única razão pela qual eu fui para Madrid. Também foi o querer voltar para a empresa que eu tinha saído no México, porque acabei por ficar na mesma equipa, fazer uma espécie de transferência do México para Madrid e ficar na mesma equipa com a mesma chefe e tudo. Isso foi muito bom porque eu sentia-me muito bem e sinto-me muito bem na empresa onde estou. Mas pronto, a Constança voltou há pouco tempo e está agora pronta a passar um pouco o choque cultural reverso de voltar para o país e de ver as coisas de maneira diferente. Sim, está a aprender imenso. Ela diz que ainda não sabe se vai ficar aqui muitos anos ou se vai voltar a sair. Diz que se voltar a sair, se calhar gostava de experimentar uma cultura mais latina, que pronto, que os ingleses não são tão latinos e que ela às vezes também sente essa falta de proximidade nas pessoas, que não encontrou tanto em Inglaterra. A Cláudia, o Daniel e o Francisco não pensam voltar nos próximos tempos. O Francisco diz que se voltasse, aliás, o Francisco e a Cláudia dizem que se voltasse teria que ser fazer o próprio negócio, por exemplo, de ser líder de alguma coisa, de ter uma empresa ou qualquer coisa, porque não se veem a trabalhar na cultura empresarial portuguesa e com as condições que Portugal lhes oferece. O Daniel penso que é mais a nível pessoal, que é casado com uma tailandesa, e ela também não fala muito português, e acho que penso que ele se voltasse teria que ser para a Gafanha e também teria que ser de ser empreendedora ou qualquer coisa, mas neste momento que está muito bem na Suíça.
E a escolha do Trilhos da Terra, do espaço Trilhos da Terra para o lançamento, isto há aqui alguma coincidência? Estamos a falar de uma casa ligada à cultura das viagens, não é?
Sim. Na altura, foi uma mexicana, aliás, que me recomendou esse lugar. É uma mexicana que vive cá em Lisboa, em Aveiro, há 2 ou 3 anos e é diretora de uma associação que se chama SPIC, que é uma associação que promove o intercâmbio de culturas e a aprendizagem de idiomas aqui em Aveiro. Dão aulas de idiomas e assim através de... Ou seja, pedem a pessoas, não sei, um italiano que estuda cá em Aveiro para dar aulas de idiomas e fazem assim eventos de intercâmbio de culturas. E ela então conhece muitos espaços em Aveiro e recomendou-me esse espaço, disse que era ideal para o lançamento e realmente penso que é muito bom. Então acaba por... não só atrair as pessoas da Gafanha à minha família e amigos, mas também pessoas de Aveiro que se calhar se fosse o evento na Gafanha não iriam tão proximamente ao lançamento e assim também já podem ir porque está aqui
um ponto mais central. Cidade.
Sim. Aliás, hoje o México celebra, hoje que é domingo, o dia 15, o México celebra a independência deles, de Espanha. Penso que são... 219 anos, e as comunidades mexicanas em todo o mundo fazem festa, e no México ainda mais. O 15 de setembro é celebrado em todo o mundo pelos mexicanos. Mais do que o 5 de maio, que é o que toda a gente pensa, mas não, o 15 de setembro é que é a data importante para os mexicanos. E hoje...
Há esse simbolismo também.
Sim, há esse simbolismo. A comunidade mexicana em Lisboa não pode vir porque vão ter um grande piquenique em Lisboa, mas depois também decidiram fazer cá um piquenique em Aveiro para o pessoal do Norte, então também vêm vários mexicanos, acabam por vir ao lançamento e depois vamos todos fazer um piquenique.
Aveiro tem esta dimensão que se lhe vai dando hoje pelo turismo de uma certa, e da universidade, de uma certa multiculturalidade?
Sim.
Sente isso?
Sim. Há cada vez mais estudantes Erasmus na universidade, há cada vez mais turistas, porque Aveiro também, eu penso que é uma cidade lindíssima para fazer turismo, penso que foi descoberta há pouco tempo, mas é uma cidade, eu sempre divulguei Aveiro quando estava lá fora e as pessoas diziam isto parece o paraíso, e eu é mesmo, tem a praia, tem os canais, tem tudo à volta, e é uma cidade...
Casas à riscas.
Sim, sim, é isso, a Costa Nova tem tudo, e mesmo a zona de Aveiro, não sei, a Pateira de Fermentelas, tem o Porto aqui mesmo ao lado, se alguém quiser ir a apanhar um avião, tem o Porto a uma hora de distância, eu penso que é excelente, temos montanha muito perto, temos a Serra da Estrela aqui, eu acho que estamos numa zona muito privilegiada. E mesmo a cidade de Aveiro tem o seu encanto, apesar de ser pequena, tem o seu encanto. Então penso que cada vez está a atrair mais turistas e mais estrangeiros também para viver cá, para viver assim meio relaxado, porque tanto podem estar na cidade como podem ir para a praia, penso que é uma zona excelente.
E os madrilenos têm esta ligação, como nós sempre dissemos, de olhar para esta zona do centro do país como sendo uma das que está próximas da área metropolitana?
Sim, um pouco. Há muita gente que vem para cá, para Portugal, não propriamente para Aveiro, mas acaba por vir mais para esta zona, um pouco penso que para fugir às praias do sul de Espanha, que no verão estão sempre cheias de gente, e para fugir também ao calor, porque este verão acaba por ser mais ameno. O verão em Madrid é muito caloroso.
Sufocante.
Sim, a temperatura não baixa dos 30 todo o verão. Então acabam por querer, procuram zonas mais temperadas e vêm para cá. E acabam também por passear muito por cá, para ir a Porto, para ir a Fátima, ir a Coimbra. Acaba por haver muita coisa aqui na região. E estamos só 5 horas de carro. Então penso que sim, que há muitos... Mas há mais espanhóis da Galiza a virem para cá que de Madrid, eu penso. Também está mais perto, não é? Mas sim, acabamos por ver mais galegos.
Cristiana Lopes, o agradecimento. Uma hora de conversa, 1 hora e 3 minutos de conversa. Este programa fica disponível em podcast esta quinta de manhã e tem reposição no domingo depois das 11 horas. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Hoje, a autora deste livro, Mil Neil, Cidadãos do Mundo, Relatos da Nova Diáspora, histórias de 5 jovens que se afirmaram profissionalmente no mundo. Boa tarde.